Olá, meus amigos, compadre, comadre, como foi o final de semana? É segunda-feira, estamos chegando aqui de novo com o seu programa O Homem e a Terra, uma produção da equipe de comunicação da Emater, que é o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Aqui na apresentação eu, Amarildo Alba, ali do outro lado na sonoplastia, o Gustavo Stella, com trabalhos técnicos do Oswaldo Aguemaia. March 25, 2019, segunda-feira de lua cheia, Dia Nacional do Oficial de Justiça e do Especialista em Aeronáutica. E na nossa folhinha aqui também está anotado que é dia da Anunciação do Senhor. Olha, na última semana, várias autoridades do governo e lideranças do agronegócio paranaense realizaram uma reunião em Curitiba para debater a possibilidade de suspender a vacinação do rebanho de nosso estado contra a febre aftosa. Seria a vacinação agora de maio e pronto. Bom, é para entender então melhor toda essa proposta que a gente conversa agora com o próprio secretário de Estado da Agricultura, o Norberto Ortigara. Tudo bem, secretário?
Tudo jóia, tudo certinho, graças a Deus.
E, secretário, em que pé está todo esse processo aí?
Oba, essa é uma aspiração antiga, legítima da sociedade paranaense. Afinal de contas, são 40 anos praticamente tratando essa enfermidade de um jeito e agora com nova estratégia. A ideia de suspensão da vacinação. Todos sabem que o Brasil tem um Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa que colocava o Paraná na obrigação de vacinar junto com o último bloco até maio de 2021. E as entidades representantes dos produtores do Paraná, de suínos, de bovinos, de frango, de peixe, etc., de comum acordo com o governo, com a ADAPAR, nós decidimos migrarmos para o bloco 1, antecipando então o fim da vacinação. Por quê? Porque a gente não tem evidências de circulação viral há muito tempo, não temos tido caso clínico, subclínico, nem vínculo epidemiológico há muito tempo, porque a gente vislumbra uma possibilidade de ganho comercial, porque, enfim, a gente precisa parar de gastar dinheiro em enfermidade que nós não temos mais, porque a própria Organização Mundial de Saúde Animal mudou a estratégia já em 2014. Enfim, temos uma série de posicionamentos favoráveis à ideia de suspender a vacinação. E nesse sentido, o Estado tomou um conjunto de medidas. Nós georreferenciamos todas as propriedades rurais que têm bovinos, suínos e frango de corte, avicultura, para usar isso como de forma inteligente no monitoramento eventual da movimentação de rebanhos. Nós melhoramos drasticamente aquilo que a gente chama vigilância ativa e passiva, nós melhoramos o cadastro, instalamos as 33 barreiras de ingresso e saída de animais do nosso estado, especialmente na divisa com Mato Grosso do Sul e com o estado de São Paulo. Nós contratamos profissionais, nós estamos investindo mais em sanidade desde 2011, né, com a criação da própria ADAPAR. Nós contratamos veterinários, temos aí mais uma etapa de chamar mais uns 30 veterinários e mais uns 50 técnicos agrícolas para nos ajudar no monitoramento dos rebanhos, enfim, a nossa vigilância sanitária, enfim. Nós temos um conjunto de procedimentos implantados e que foram avaliados em duas auditorias feitas pelo Ministério da Agricultura, que avaliou o nosso serviço sanitário do Paraná como eficiente e, portanto, capaz de monitorar os rebanhos sem o uso da vacina. Tecnicamente e economicamente, a gente vislumbra vantagens. Politicamente, não é um assunto pacífico, reconheço, porque tem produtores do Paraná que dependem de alguma forma da importação de bovinos de outros estados e que teriam, com essa medida, parte do negócio afetado. Mas a gente vislumbra como ganho coletivo para a economia paranaense. Fizemos essa avaliação na última semana, conjunto com algumas entidades, e vamos, no mês de abril, fazer todo um conjunto aí de reuniões no interior para mostrar esses estudos que fizemos, essa avaliação técnica e econômica que fizemos, né, para aí, quem sabe, obter o apoio integral da nossa sociedade para avançarmos. Eu só sei que a gente não consegue chegar em muitos mercados do mundo com a nossa produção porque a gente pratica a vacinação. A suspensão da vacinação e o uso de outras estratégias sanitárias me permite, pelo menos, ousar vender em mercados que a gente não consegue vender hoje.
Secretário, me parece que você está bastante otimista em relação à possibilidade dessa conquista.
Sim, eu sou otimista, estou otimista, trabalho para isso há muito tempo. Não quero mais que os nossos agricultores tenham esse custo de vacinar seus rebanhos, de eventualmente criar abscesso, de ter que mobilizar o gado, aplicar uma vacina, por diversas razões que acabei explicando. O Estado do Paraná, muito mais que os governos, o Estado fez já duas comunicações. Tanto a ex-governadora Cida Borghetti, quanto o próprio governador Ratinho Júnior, confirmaram esse tipo de posicionamento perante o Ministério da Agricultura, ou seja, manifestaram essa intenção firme, a partir das auditorias feitas pelo próprio Ministério da Agricultura, esse desejo do Paraná avançar e dizer que maio de 2019 será a nossa última vacinação dos animais jovens contra a febre aftosa.
Tá certo, secretário. Olha, muito obrigado por atender a gente. Tudo de bom. Um grande abraço e até outro dia.
Até, obrigado e uma boa semana aos nossos agricultores.
A Imatera está começando um trabalho aqui no estado de atendimento a 70 pequenas cooperativas de agricultores. Uma ação que é apoiada pela Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, a Anater. Bom, é para conhecer melhor essa iniciativa que nós vamos conversar agora com o agrônomo Sérgio Alfinger, da Imatera de Curitiba. Ele que está encarregado de fazer toda a coordenação do projeto. Tudo bem, Alfinger?
Tudo bem.
Por quê? É importante esse investimento no fortalecimento dessas pequenas cooperativas de agricultores.
É importante que o agricultor esteja de forma organizada em sua cooperativa ou sua associação e consiga fazer alavancar seus negócios, conseguir uma renda, né, através da organização de compras conjuntas e vendas conjuntas, né? Então nós vamos trabalhar tanto a questão do processo produtivo quanto o processo organizacional da cooperativa e associação, capacitando dirigentes, melhorando os serviços prestados, melhorando a atenção ao seu associado, né? Com isso, alavancando novos negócios.
Os produtores associados a essas cooperativas, geralmente, Sérgio, lidam com o quê?
A maioria delas trabalha muito com os programas governamentais, né? PA, PNAE, né? Em cima de hortifrutos de granjeiros, produtos da agricultura familiar, né? E esses mercados, é importante também se alavancar outros mercados além desses, né? Porque você fica só na dependência desses, o risco é maior, né? Então, o que nós temos que trabalhar muito é a questão de gestão delas, gestão governamental delas, né? Melhorar as diretorias, melhorar as ações dessa diretoria, fazer com que elas tenham maior acesso ao mercado, né, e consigam vender de forma melhor, gerando mais renda ao agricultor.
E como será feito esse trabalho?
Esse trabalho tem uma duração de 2 anos, né? Nós vamos fazer um diagnóstico completo de cada uma das organizações, ver o grau de maturidade dela, enxergar quais são os problemas que ela tem e, em cima desses problemas, fazer um trabalho no decorrer desses próximos 2 anos.
Qual é a importância, Sérgio, estratégica dessas pequenas cooperativas para o desenvolvimento do espaço rural paranaense?
Historicamente, nós temos no Paraná grandes cooperativas que foram criadas também, começaram pequenas e hoje são potências, né? Mas mesmo assim, nós temos uma grande quantidade de pequenos agricultores que ainda não são cooperativados, né? Não estão nas suas organizações. E essas pequenas cooperativas e associações vêm preencher esse espaço, que se consiga também alavancá-las para um trabalho maior.
Nós ouvimos aí o agrônomo Sérgio Alfinger, da Imater de Curitiba, ele que vai coordenar um trabalho de assistência a 70 pequenas cooperativas de agricultores de nosso estado. Isso para fazer com que elas consigam melhores resultados na hora de comercializar a produção de seus associados. Por hoje tá feito o carreto, vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês uma ótima segunda-feira. Amanhã estaremos de volta aqui nesta mesma emissora, neste mesmo horário, para a apresentação mais uma vez do seu programa O Homem e a Terra. Um grande forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá.